tarde, professor Roberlane, reitor da nossa Unipampa, já estava com saudades de falar com esse querido amigo. A pandemia sempre acaba nos atrapalhando. Às vezes ele tem reuniões fora, tem outras atividades, eu acabo às vezes comprometendo o horário com outros entrevistados e a gente acabou se perdendo por algum desses dias, mas já nos reencontramos. Querido amigo, tudo bem, professor?
Boa tarde, Zé Wilson, boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer voltar a falar com o amigo.
Prazer,
realmente,
meu irmão.
Às vezes dá uns desencontros, mas
é verdade.
Tá sempre aí.
Mas a gente se reencontrou.
Claro.
Prazer imenso, querido amigo. Professor, a gente está em pleno trabalho já sendo desenvolvido pela tua universidade. Eu entrevistei aqui na semana anterior o Bruno, agora na semana, na sexta, entrevistei o professor Pedro Kemmerich, né? E eu hoje estou querendo conversar contigo a respeito desse número bem expressivo de vagas colocadas à disposição dos bagienses e também de outros municípios, já que a nossa universidade tem um trabalho de extensão territorial de base aqui, não só em Bagé, mas outros 9 campos, fechando 10 com o campo central aqui de Bagé. Professor, eu fiquei bem feliz assim de saber que foram disponibilizadas vagas de uma forma bem expressiva e com muitos cursos à disposição de todos, né, que queiram frequentar a nossa universidade, que é gratuita.
Exato. É uma alegria muito grande, né, a gente poder ofertar isso para a nossa comunidade.
Sim.
O nosso objetivo é justamente esse, né, seu Wilson?
Sim,
professor. É trazer esse ensino de qualidade, ensino público e gratuito.
Claro.
Há tempos atrás, há 12 anos atrás, quando não tínhamos a Unipampa, qual era a opção, né, Zé Wilson?
Uhum.
Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, até mesmo
exato.
Outros estados, né?
É verdade.
E hoje é uma realidade completamente diferente, né?
Sim.
A gente consegue trazer esse ensino e disponibilizar para a nossa comunidade. Então, são muitas vagas, né? E para as mais diversas áreas.
Sim.
Para as mais diversas áreas, né? Que a gente oferece. E além disso, né, Zé Wilson, a gente procura também trabalhar muito forte a assistência estudantil, ou seja,
propiciar
que o aluno mais vulnerável, mais carente, consiga estudar com o nosso apoio, né, com bolsas, bolsa transporte, bolsa alimentação, bolsa permanência, moradia. A gente busca cada vez mais implementar essas políticas.
Claro.
Eu estou indo a Brasília essa semana,
vou
ter audiência com o ministro da Educação, Dr. Milton, e boa parte do seu staff ali, né? Então a gente espera trazer boas novas dessa conversa.
Claro
que não vai ser numa reunião que a gente vai definir o ano de 2021, mas a gente está levando vários projetos, várias demandas, para justamente trazer esse ensino de qualidade para os nossos alunos.
Claro. E uma coisa que preocupa vocês, reitores, né, já preocupava o teu antecessor e agora te preocupa também, essa questão de liberação de recursos, né, que teve um período aí que teve estagnada a liberação, e isso acaba causando transtorno, porque vocês têm que dar assistência também para os alunos. Não é só para a manutenção das atividades da universidade no campo pedagógico, administrativo e financeiro, mas também assistência aos alunos, né, professor? Isso acaba preocupando o dirigente, né?
Essa eu sempre tenho dito, não canso de falar, que essa tem sido a nossa preocupação.
Uhum.
A gente busca, claro, que é excelente em todas as áreas. Até nesse sentido, faz questão de se comunicar, é uma grande alegria. A nossa universidade foi eleita, entre as universidades, a primeira no Brasil em relação ao tratamento, né, dos custos, da transparência, né,
que
de todos
bom, professor,
os custos
que
a universidade
ótimo
tem. Então,
que
isso é
ótimo.
Um trabalho que já vem de anos,
sim,
que agora a gente está podendo colher. E o que isso aí significa? Ah, mas isso é uma questão administrativa puramente.
Uhum.
Não, porque isso aí repercute diretamente na atividade de fim, que é a educação.
Claro.
Se eu tiver uma boa gestão, e também que é uma obrigação do serviço público ser transparente, Se eu ganhei R$1.000 do governo, aonde que foram esses R$1.000, Eu...
Sim.
Ah, foram para comprar computadores, para comprar classes, para comprar ar-condicionado, seja o que for. Então, nesse sentido, a gente está conseguindo, né? Tivemos a excelência de ser a primeira universidade, de trabalhar com todas essas planilhas, né, de custos.
Sim.
E disponibilizar isso para o governo e, por conseguinte, para a nossa comunidade. Então, isso aí mostra que a gente está cada vez mais nos modernizando na questão da gestão. E, como eu falei anteriormente, isso aí vai repercutir na qualidade, né, do ensino, né? Porque claro, esse custo é onde? O custo é no ensino.
Sim.
É na atividade fim.
Isso é muito importante. Aliás, professor, quero te cumprimentar não só por essa... Por essa façanha de vocês, eu digo façanha porque é algo muito, com muito significado. Para os dias de hoje, muito poucas vezes a gente vê algo dessa natureza. Então, quero te parabenizar por isso, pela administração de vocês, e também quero te parabenizar, já tinha estendido esse abraço fraterno aí ao Pedro na última fala que a gente teve aqui, também pelo desempenho da universidade, né, alcançando números expressivos nos seus mais diversos cursos, né, com qualidade total. A maioria dos cursos que são oferecidos pela universidade nos seus diversos campi alcançaram nota 4. Eu acho isso espetacular, professor. Parabéns para ti e para a tua equipe toda.
Isso, eu acho que para fazer justiça, né, como tu falaste, né, é um trabalho da equipe.
Uhum.
É um trabalho que não começou hoje, não começou ontem, né? É um trabalho que vem se consolidando da universidade. E a gente, que agora estamos na gestão, amanhã estarão outros, né?
Sim.
O que a gente tem que fazer, né, Zé Wilson, é manter e melhorar, aprimorar todo esse trabalho que vem sendo feito, né? Claro que em meio do caminho a gente está abrindo frentes novas, né? Mas as conquistas, né, o legado que nós recebemos, nós temos a obrigação de manter e aprimorar.
Claro.
Então, nesse sentido, os nossos servidores têm prestado um excelente trabalho. Mas isso também não é para nos acomodarmos.
Não,
né?
Então, absolutamente.
Tem muitos desafios, nós temos muita coisa a melhorar, mas muita coisa mesmo. Mas não podemos deixar de destacar quando a gente tem esse reconhecimento, né?
Claro.
Liderar o ranking do governo federal de melhor qualidade de informação de custos, isso é relevante.
Sim,
assim como as notas dos cursos, né?
Claro.
Notas 4, cursos com nota 5, isso é um reconhecimento da nossa excelência, do nosso trabalho.
Claro.
Mas volto a dizer, reconhecemos, isso é muito importante, é importante que a comunidade reconheça, mas também sabemos que temos muito a galgar em outras áreas, que temos algumas deficiências, e isso a gente não tem vergonha, Zé Wilson, de reconhecer problemas que a gente tem e que a gente tem que buscar. A pandemia tem criado um pouco de dificuldade.
Sim, evidente.
Mas a gente vem trabalhando para melhorar. Mas não podemos também desconsiderar, né, a pandemia. As pessoas, às vezes, nos cobram um pouco demais, e muitas por vezes esquecem, né, Zé Wilson, da pandemia. Então eu sou obrigado a destacar isso, até em respeito aos nossos servidores, que eles estão trabalhando dioturnamente, mas que muitas coisas não estão se concretizando ou estão em compasso de espera em virtude da pandemia, né?
Claro,
as coisas não andam na velocidade que a gente gostaria.
Claro.
Mas nós temos que a ansiedade, as pessoas às vezes são um pouco cruéis, né?
Sim.
Essa cobrança. Mas isso faz parte.
Claro.
Isso faz parte da gestão, a gente ser cobrado, estamos aí para isso. Mas que bom que a gente tem, além dos canais internos nossos, né, temos esse canal que tu nos propicia, para que a gente possa trazer um pouco de como funciona a nossa universidade para a comunidade. É quase que uma prefeitura, né?
Sim, é com certeza.
Então é muito comparado. A gente tem que pagar água, pagar luz.
Claro.
A gente tem a nossa Secretaria de Educação, que é que é o básico, né, nosso principal, mas nós temos vigilantes, nós temos todo um aparato, né, que se assemelha muito à administração de uma prefeitura de uma cidade, né?
Claro.
E a gente está vendo as dificuldades que os gestores têm, públicos, né? E para nós não é diferente.
Evidente.
Mas volto a dizer que bom que a gente tem esse canal que tu nos propicia, para a gente esclarecer para a comunidade como que a gente, como que as coisas estão acontecendo.
Claro. Universidade pública, gratuita e de qualidade. É um belo tripé, professor.
Ah, isso, Zé Wilson, como eu te falei, a gente sabe do quanto a gente tem que caminhar para evoluir, mas nós também, sem falsa modéstia, né, nós sabemos que temos excelentes professores, excelentes técnicos administrativos, excelentes especializados, que pode com que a gente fale, que isso aí faz com que a gente fale a plenos pulmões, que nós temos uma universidade pública, uhum, gratuita, de qualidade, inclusiva, e quando eu, uhum, falo inclusiva, a gente também sabe dos desafios, mas a gente quer ter negro, índio, uhum, pessoas que têm algum tipo de deficiência, a gente está nos preparando para poder receber da melhor forma toda essa comunidade, toda essa diversidade, uhum, né,
sim,
que compõe a nossa sociedade. Então a nossa universidade tem esse propósito,
uhum,
estamos aí para isso, estamos prontos para ser cobrados, e essa construção não é só nossa, né?
Claro,
essa construção,
claro,
é conjunta, né? É,
sim,
nossa,
sim,
com a sociedade.
Aliás, por isso que é também inclusiva na sociedade, né?
Exatamente.
Uhum.
Porque se a gente não quisesse trazer a sociedade, eu não estava aqui contigo, né?
Com certeza.
A gente
com
se propõe a ter esse diálogo franco, aberto, ressaltando as nossas virtudes, reconhecendo os nossos problemas, defeitos, mas que a solução passa por esse debate,
uhum,
junto com a sociedade.
Com toda certeza. Professor, antes de eu entrar no outro assunto aqui também que eu acho extremamente importante, que é a questão do CIEP, né, que já é uma tradição também na universidade, eu quero te auscultar de novo sobre essa questão que eu já tenho abordado aqui ao longo dos últimos dias e faço muita questão, professor, de difundir aqui essa questão das vagas que estão sendo colocadas à disposição, porque tem muita gente querendo, e tem muita gente querendo aproveitar, inclusive, o Enem para poder ter direito a um acesso na Universidade Federal, e também muita gente que está migrando das universidades particulares, que por uma razão ou por outra, e que também tem interesse, né, em vagas que lhe são oportunizadas. Então, quero que tu fale um pouco sobre o número de vagas e também sobre o número de cursos que estão disponibilizados.
Bom, com toda essa pandemia, né, o nosso semestre ficou todo fora de sincronia. Então, o que nós aprovamos, né, o que nós temos hoje? Né? O primeiro semestre começou, uhum, em setembro, termina agora em dezembro, e o segundo semestre começa em fevereiro e termina em maio.
Uhum.
O Enem, que tradicionalmente era nesse período agora, né,
sim,
foi transferido, vai ser,
claro,
somente o ano que vem. Mas só que agora nós vamos estar no interim, né, entre um semestre e outro. Né?
Sim, sim.
E entre um semestre e outro, nós temos o que chamamos um processo seletivo complementar,
uhum,
a possibilidade do ingresso.
Uhum.
Então, o que nós temos agora para serem ofertadas que os alunos possam ingressar na Unipampa já em fevereiro de 2021?
Sim.
Nós temos 2.920 vagas distribuídas nos 10 campos,
uhum,
em 57 cursos de graduação. As inscrições, fiquem atentos, isso,
uhum,
é importante grifar, até 27 de novembro.
Certo.
27 de novembro,
até a semana que vem.
Agora.
Até a semana que vem, né?
É sexta-feira.
Sim.
Sexta semana agora.
Sim.
Então tem bastante tempo.
É, dessa semana, perdão, exatamente.
Isso.
É, 27 agora.
Então, isso é pelo acesso do nosso portal, www.unipampa.edu.br. A reopção de curso, isso é interno, né?
Uhum.
O aluno vai de um curso e vai para outro.
Sim,
é para
trocar, né?
Uhum. O segundo ciclo e reingresso, né? Aquele aluno que saiu e quer reingressar, aí tem uma taxa de R$10.
Uhum.
A transferência de quem vem de outra instituição, o pai é militar,
sim,
vem transferido, ou quem já é portador de diploma e quer fazer um outro curso,
sim,
esse é R$50. Então, nós temos essas modalidades. Até 27 de novembro, a divulgação do resultado, a divulgação das inscrições homologadas até dia 7 de dezembro, o resultado provisório até dia 11 de janeiro, quem já tem algumas disciplinas e quer aproveitar, é de 11 de janeiro a 15 de janeiro,
uhum,
o resultado final 21 de janeiro, e as matrículas é de 1º, dia 1 de fevereiro a 13 de fevereiro.
Uhum.
O período de suplência, né, é de 5,
sim,
a 15 de fevereiro. Então, dentro dessas modalidades, Zé Wilson,
sim,
nós temos essas 57 cursos de graduação e vagas nos 10 campos.
Sim.
Tá? Então, o segundo ciclo que a gente chama de formação, pode ser um termo não conhecido, né? Segundo ciclo de formação, o que, que é? É a forma de ingresso para aqueles que já estão diplomados ou que estão concluindo um curso da Unipampa,
claro.
Há no máximo 3 anos.
Uhum.
Aí eles podem migrar.
Uhum.
O reingresso é aquele ex-aluno, como eu falei,
sim,
que abandonou e quer voltar.
Claro.
Reopção de curso é aquele que internamente quer mudar de curso. Transferência voluntária que vem de outras instituições. E o portador de diploma é aquele que tem um título e quer fazer um outro curso.
Claro.
Então, é uma modalidade interessante, né?
Uhum.
Atinge também um público que não é aquele que ainda não terminou o ensino médio, mas é um público também que tem uma parcela bem grande da população, que já tem um curso superior, quer fazer mais um outro.
Claro.
E para o público interno nosso, né?
Sim.
Que a gente também está se comunicando com os nossos alunos. Se um aluno não está contente num curso, é ruim para nós, mas é isso aqui,
claro,
do aluno desistir. Então, eu tenho certeza que se o aluno está descontente num curso por uma questão de vocação,
é verdade.
Dentre 57 cursos, eu tenho certeza que um deles ele vai se identificar.
Claro.
Então, a gente espera que esse aluno migre
de
um curso para outro do que ele evada definitivamente da universidade. Esse,
claro,
é um prejuízo muito grande.
Claro.
Então,
sim,
esse é o nosso esforço, essa é a nossa chamada para mantermos esses alunos estudando, usufruindo, né, da estrutura que não é barata,
sim,
que a gente disponibiliza, e uma estrutura de qualidade, como a gente vem enfatizando.
Claro. Professor, aliás, tem muita gente que acaba ingressando em um determinado curso por influência de amigos ou influência de familiares e depois, ao longo, né, do desenvolvimento do curso que está frequentando, acaba entendendo que não é aquele curso que ele prefere um outro tipo e aí essa oportunidade está estendida agora também para essas pessoas, né?
Exatamente. Isso é muito comum. A gente tem que encarar essa realidade, né?
Às vezes são jovenzinhos,
nem sempre,
né?
Nem sempre uma pessoa passa por um teste vocacional, ela faz as suas escolhas muitas vezes por conveniência, por ser a universidade estar na sua cidade.
Claro.
Mas por isso que eu enfatizei, Zé Wilson,
sim,
que se o aluno quer fazer medicina e é de Bagé, ele não pode desistir.
Claro.
Ele, no nosso caso, é ofertado em Uruguaiana.
Sim, sim.
E por que, que ele não vai ir para Uruguaiana? A gente tem essas possibilidades de bolsas, restaurante universitário, que ajuda o aluno,
sim,
na permanência. A gente sabe que isso não vai resolver a vida dele. Os pais vão ter que dar um suporte mínimo que seja, mas a gente consegue dar um suporte razoável para facilitar, para propiciar que o aluno tenha, digamos assim, um mínimo de dignidade, né,
claro,
na sua atividade como estudante. Então,
claro,
o que é importante é isso. Se eu não estou contente, eu tenho outras opções. E dentro da Unipampa a gente oferece isso. E se o aluno está numa outra instituição, ele pode fazer essa transferência também. Porque tem muitos alunos que estão nos escutando, que estão cursando numa outra universidade, estão fazendo um curso à distância.
Sim,
e partindo do princípio que essa pandemia aí vá o mais rápido possível, ele queira fazer um curso presencial ou mesmo um curso à distância, que a universidade também tem, ele pode buscar isso na Unipampa.
Claro.
A gente sabe que existem as universidades particulares, mas a gente não pode te ressaltar que o nosso ensino é gratuito, né?
Sim,
então,
sim.
Muita gente às vezes pensa que não é, confunde com uma universidade privada. Não, não,
claro,
é privada. É uma universidade federal, nós temos praticamente quase que 90% dos nossos professores, todos eles doutores. Então isso significa que professores preparados, professores de excelência acadêmica. E a nossa estrutura, se não é a melhor do mundo, é uma estrutura que vem se aprimorando cada vez mais. Nós temos laboratórios, laboratórios muito bem equipados, e laboratórios a serem montados, que a gente vem nessa busca, e esse é o preço de uma universidade, nós temos 12 anos.
Claro, sim, muito nova.
E na hora de brigar por recursos, não é isso, a gente está brigando com universidades centenárias, quinquentenárias.
Sim.
Então, não é fácil nós nos consolidarmos, mas nesses 12 anos, tu é testemunha que a universidade é uma realidade. A Unipampa,
claro,
é uma realidade, e sem, e sem falsa modéstia, né, a Unipampa mudou a realidade dos 10 municípios onde ela se inseriu.
Sim. E da nossa região aqui, em função do seu próprio desenvolvimento, né, professor, que passa muito pela questão da universidade. A gente já teve a prova disso, a gente já discutiu esse assunto em outras oportunidades, com relação a dois temas básicos, na minha opinião, que é um deles que foi agora na pandemia mesmo, com inclusive com um trabalho muito especial na área da saúde, né, e também na questão do desenvolvimento através das parcerias que são feitas, né, inclusive com outras universidades, né?
Sim, agora mesmo na questão da Covid, né, nós participamos de, além de todo o trabalho que a gente vem fazendo, a gente também tem trabalho desenvolvido em parcerias.
Sim,
aquelas
sim.
pesquisas iniciais, a gente fez em parceria com a Universidade Federal de Pelotas
sim,
e outras instituições.
Sim, exato.
Então a gente prestou um serviço para a comunidade, né, um serviço de saúde pública, um serviço de segurança,
claro.
Eu diria, né, de saúde, claro. De segurança, de saúde para a nossa comunidade.
Sim, com
então,
certeza.
A universidade vem prestando um papel muito importante, tudo isso via parcerias.
Sim,
e parcerias
sim.
com a Receita Federal, que tem nos repassado os destilados apreendidos.
Sim.
E a gente tem convertido aí em álcool.
Uhum.
Essa semana mesmo, na última sexta-feira, Zé Wilson,
sim.
eu distribuí 250 litros de sim. álcool aqui para várias entidades.
Uhum.
A PAI,
sim, sim.
O Lar de Idosos, a Sociedade Espírita, a Santa Casa, a fundação ali ao lado da Santa Casa.
Sim,
então
certo.
Isso através
José
da parceria, né? Parceria, o Rotary esteve
sim,
conosco,
sim.
a parceria da Receita Federal.
Que ótimo.
Então essas parcerias são fundamentais.
Que legal. Professor, também um outro tema que eu gostaria de aduzir aqui contigo, que é essa questão das incubadoras. Um trabalho que tu começou lá em Alegrete e tua intenção, tu já falou isso no início do ano aqui, no Redação, que é estender esse trabalho para o restante dos campos, onde é possível se trabalhar isso. Como é que tu está vendo essa questão, professor Robert Lenny?
Ah, isso a gente vem caminhando a passos largos. Então,
sim, que bom.
Então isso.
Que bom.
Os que deram, digamos assim, o pontapé inicial foram os campi de Alegrete e de Bagé.
Certo.
Até pela questão de terem os cursos, né, de engenharia, da área tecnológica, né?
Sim.
Mas é importante ressaltar que as iniciativas em termos de inovação, elas não se restringem à área de computação, à área
sim.
de engenharia. Eu posso ter iniciativas na área do direito, na área da
claro.
Sociologia, na área de turismo. Então, na área de humanas, eu também posso fazer, eu posso ter uma inserção muito grande no que se refere à inovação. E nisso a gente vem fazendo um trabalho muito grande com o governo do Estado,
sim.
Inova. Esse ano mesmo, a gente vai essa semana, no dia 25, na quarta-feira, a gente vai ter uma mesa junto com o governo do Estado para discutir as prioridades. Então o governo está investindo, a FAPERG está investindo e o que a gente tem que buscar agora é a parceria da iniciativa privada também para investir nas agências de inovação, investir em pesquisas dentro das universidades, que isso é um retorno muito mais esse tipo de parcerias ele traz um retorno muito mais rápido, né,
sim.
da pesquisa para a sociedade quando a gente tem esse tipo de parceria.
Claro.
Então, essas incubadoras, além de trazer as empresas que já estão consolidadas, elas também servem para trazer novas ideias, novas empresas, tudo isso trazendo benefícios para a sociedade. Então,
claro.
O que nós estamos agora na fase final é discutir as políticas de inovação da universidade. A universidade, como que ela vai tratar isso? Como que ela vai fomentar isso? Então, agora, a gente está institucionalizando isso. O que significa isso? Que a universidade ela tem que ter esse compromisso. Não interessa se está o Robert Lenny ou o Zé Wilson no comando da universidade. Essas políticas não podem depender de quem
claro.
Está na instituição.
Certo.
Elas têm que fazer
ser permanentes,
parte
né, professor?
Ser permanentes. Né? Então, nesse sentido de construir um projeto permanente, no caso de inovação, agora com a aprovação, que a gente acredita que no ano que vem março, no máximo em abril, a gente já esteja aprovado essas políticas, nós temos a convicção que a gente vai dar um salto nas iniciativas dentro da universidade e também da sociedade, no sentido de impulsionar a inovação tecnológica.
Claro. Professor, um dos pontos que tu tinha abordado aqui, inclusive bem no início da pandemia, a gente falou aqui no mês de março ainda, e a gente tocou no assunto, inclusive, da questão da poupança de energia através de sistema de energia solar, enfim, tu até comentou que vocês já estavam bem adiantados nessa questão, e eu te pergunto se isso também serve, professor, como exemplo para a diminuição dos custos de vocês.
Ah, foi bem oportuna a tua fala nesse sentido, eu até te agradeço, para poder trazer para a sociedade uma notícia quentinha.
Oh, perfeito.
Nós acabamos de ser contemplados agora com mais R$900 mil.
Certo.
De investimento do governo.
Quase um milhão, professor.
Praticamente um milhão.
É.
Em usinas fotovoltaicas.
Uhum.
Então, a nossa ideia é praticamente ter uma usina em cada campus. Mas
certo.
O que é importante ressaltar, Zé Wilson, a gente tem duas concessionárias
certo.
Dentro da área da Unipampa.
Sim.
Então, por mais que a usina estivesse toda...
Eu acho que é a CE e a RGE, né?
Isso.
Uhum.
A gente estando com... Se tivesse duas usinas, digamos,
sim.
Uma na região da RGE e outra na região da CE,
sim.
Todos os 10 campos seriam contemplados.
Perfeito.
Então, mas a gente, dentro do possível, né, até por uma questão de espaço, para a otimização do uso do espaço, a ideia agora é praticamente ter em quase todos os campos uma usina fotovoltaica com esse implemento.
Sim.
Então, isso aí não resta dúvida. O que, que significa isso? Além de trabalhar com energia limpa, né, isso aí é menos custo na área de consumo de energia, e isso pode ser revertido em investimento.
Claro.
Mais investimentos, né, em outras
sim.
áreas.
Claro.
Compra de equipamentos.
Sim.
Pode ser revertido em bolsas para alunos. Então, eu diria assim, que a gente está caminhando a passos largos, né, Wilson? A autossuficiência.
Sim.
A gente acredita que nessa primeira fase a gente já consiga em torno de 30%,
claro.
Pelo menos, a economia.
Sim.
E com essa efetivação desse mais de 1 milhão em investimento,
sim.
A ideia é aumentar ainda mais,
50%, claro.
60%. Então,
sim.
isso aí vai ter um efeito muito grande, né?
Claro,
um efeito
claro.
Muito grande.
Porque acaba vendendo essa produção, né, e tem a compensação financeira, né?
Claro, porque aí é aquela despesa.
Se teria com energia...
Não teremos mais.
Evidente.
Isso pode ser revertido.
Aplica em outra área.
Claro, exatamente. Exatamente. Essa que é a grande...
Sacada.
É o grande benefício, a grande sacada disso.
É verdade.
E como eu falei, sem falar de trabalhar com uma fonte... renovável, né?
Sim, sim.
Uma
sim.
fonte renovável. Enquanto a gente vê muita gente na Europa aí trabalhando com energia nuclear,
sim.
com carvão,
sim.
que são energias finitas, né?
Uhum.
A gente trabalhando com o sol, né? Com energia fotovoltaica, a gente tem a de eterno, né? Para trabalhar,
claro.
Que vai ter um custo operacional de
sim.
manutenção, mas a nossa economia é enorme, né? Economia enorme, e volto a dizer, e preciso dizer o seguinte. A conversão dessa economia, né, e investimento
sim.
em outras áreas. Né?
Claro.
Isso é a principal vantagem.
Claro, com toda certeza. Isso vai fazer com que se afirme mais essa questão desse primeiro lugar, professor. Na questão da eficiência administrativa. Exatamente.
Isso,
né?
Isso, sem dúvida.
É.
Sem dúvida.
Professor, uma outra questão também, como tu trabalha aqui nos teus cursos, aqui com a questão da energia renovável, a eólica, você pretende trabalhar futuramente também? Eu quero que tu me responda na sequência agora, porque eu estou indo aos comerciais.
Muito legal, de volta com redação, 17:34, 33 graus. Está muito quente, professor Roberlani.
É verdade.
Querido amigo, fala um pouco sobre essa questão da energia eólica também, que é extremamente importante, né? A gente tem falado muito na questão da energia renovável, teus cursos aqui têm tudo a ver, principalmente aqui em Bagé. Eu não sei se algum outro campo também. Como é que tu pretende trabalhar isso com os teus alunos, com a sociedade, enfim, professor?
Bom, a questão da fotovoltaica, né, essa, como a gente pode instalar num telhado, ou num espaço, ou no terreno, dentro dos espaços da Unipampa, isso aí vai propiciar um laboratório a céu aberto, né,
para
esses alunos, isso é muito interessante. Agora, quando se fala em energia hídrica, e no caso energia eólica, aí já carece de outros espaços, né?
Sim, porque
num perímetro urbano...
Porque, né, aqui a gente tem muito vento na nossa região, né, professor?
Claro, mas eu digo assim, nós como universidade, né, não nos permite, né, que a gente instale, digamos, a um custo baixo, né?
Sim.
E também temos limitações de área, né? Para instalar um aerogerador dentro do espaço da Unipampa.
Sim, sim.
Mas claro que a gente defende, né, o uso cada vez mais de energia eólica, fotovoltaica e hídrica. Mas nós investirmos a Unipampa, né?
Sim. Mas pode ocorrer parcerias privadas? É possível
Unipampa,
isso?
Assim, dentro da Unipampa nós não temos como abarcar um projeto desse.
Sim, dessa natureza.
É. Não, não tem, porque a gente não tem um espaço, né,
mais adequado.
Mas é claro que o município, o estado, pô, a gente tem ali em Osório, que conhece o nosso litoral norte, lá no Cassino, Santa
Livramento,
Vitória,
Livramento.
Mas dentro do espaço da universidade, para nós é mais complicado. Mas esse tipo de investimento, isso é importante, né, que haja na região, no estado, porque é até emprego para os nossos alunos.
Evidente, sim.
Mas só que no caso específico da fotovoltaica, né, é onde permite a gente instalar no nosso telhado, no nosso terreno, e isso pode ser na casa das pessoas, numa outra escala, é claro.
Sim.
Então isso é mais fácil de nós introduzirmos, né, de nós. Agora, fora isso, claro que nós somos incentivadores, né?
Claro.
Mas a gente não tem como ser o protagonista, né?
Claro, sim.
A universidade não tem como receber um projeto dessa monta, no caso hídrica, né? Que depende de rios, depende de terreno, barramento, e no caso também de aerogerador, também depende de uma área onde o vento seja o mais propício, né? E a universidade estando na área urbana, aí tem todos os quebra-ventos, né, das edificações, da ocupação do espaço.
Com toda certeza. Professor, vamos falar um pouquinho do CIEP?
Sim, amanhã é a abertura do 12º CIEP. Então, para nós é uma alegria muito grande, Zé Wilson, porque nós estamos na pandemia e temíamos, né, a dificuldade que seria fazer ou não fazer. Então, foi muito bom quando nós decidimos por fazer, assim como tantas outras instituições também não se entregaram, né?
Sim.
É um evento mais importante que nós temos da universidade. Logicamente que esse ano vai ser virtual.
Sim.
E traz um tema muito importante, né? De 24 a 26, nós vamos ter o 12º CIEP. O tema é Tempo Virtual, Inteligência Artificial.
Sim.
A programação completa pode ser encontrada no nosso link, eventos.unipampa.edu.br/CIEP. E nós vamos contar assim com excelentes participantes, né, com pessoas da mais alta qualificação. Uma das pessoas eu sei que conhece bem, seguidamente está na tua bancada aí. Vai falar sobre a Covid-19 e o enfrentamento da pandemia no Brasil. O meu amigo, teu amigo, o professor Dr. Pedro Alau,
reitor da UFPEL. Perfeito.
Então nós vamos ter a honra de recebê-lo. O professor Pedro Alau, que na semana passada acabou de ser reconhecido como um dos principais pesquisadores do mundo, sendo um dos pesquisadores mais citados do mundo, ou seja, todo o trabalho que ele faz, ele é procurado, ele é citado por pesquisadores do mundo inteiro. Então vai ser uma honra muito grande contar com o reitor Pedro Alau, falar sobre como que está acontecendo esse enfrentamento da pandemia no Brasil. Vamos ter o professor Ronaldo Mota, diretor científico da Digital Pages e membro da Academia Brasileira de Educação, foi professor da UFSM. Vamos ter também o nosso professor, que eu acho que você deve conhecer aqui do Campus Bagé, Guilherme Frederico Maranguelo, o professor Kimura, que ele vai falar sobre, vão falar sobre planetário da Unipampa.
Sim, que é fantástico o trabalho dele, né, professor?
Isso, fantástico. É um trabalho assim que atinge, Zé Wilson, em comunidade de milhares de pessoas. E eu fico triste às vezes, né, quando eu encontro pessoas aqui em Bagé e que não conhecem nosso planetário.
Sim.
E ele atinge assim, é mais de 25 mil pessoas que vão por ano, mas isso era para ter 50, 100 mil pessoas.
Sim.
É uma beleza e agora, com o término da pandemia, Zé Wilson, nós vamos intensificar as visitas ao nosso planetário.
Que legal isso.
Então,
professor,
vamos ter uma parte cultural também.
Sim.
Vamos ter antes disso, vamos ter a Covid-19 e a medicina do amanhã,
uhum,
com o Dr. Helder Nakaia, da USP, Universidade,
sim,
de São Paulo. E como atração cultural, nós vamos ter o Tempo Virtual, Inteligência Artificial,
uhum,
no último dia, no dia 26, às 18 horas, com o Teatro Mágico,
uhum,
que se consolidou como referência na América Latina,
claro,
por uma estética própria, onde eles trabalham com música, artes performáticas e pelo uso inovador da internet.
Uhum.
Então, vem bem a calhar com a nossa proposta e com,
sim,
o CIEP. Então, 24, 25, 26, o 12º CIEP. E sem falar, né,
sim,
mais de 1.000 trabalhos escritos que vão apresentar virtualmente. Então, mais de 1.200 trabalhos
que
vão ser apresentados durante esse evento.
De todos os campos, professor? De todos os campos?
De todos os campos e de, sim, fora da
universidade.
Do país, de outras universidades.
Uhum.
Como é um evento internacional de ensino, pesquisa e extensão,
sim,
a gente conta com participações não só da Unipampa,
uhum,
mas também de outras universidades do Brasil,
uhum, sim,
e de fora do país também.
Ah, que legal isso, professor. Eu acho que é um trabalho magnífico que vocês fazem aí. Eu sempre acompanho todos os anos, dou divulgação aqui, faço questão de fazer isso, sabe? Porque eu acho que são essas atividades paralelas à atividade pedagógica que dão também, né, um respaldo para a universidade ter o nome que tem hoje, professor.
Sem dúvida.
Querido amigo, é claro que eu quero te explorar mais, mas eu sei que tu tem outros compromissos aí. É, quero te convidar para a semana que vem, vamos ver como é que vai ser a tua agenda, para a gente voltar a conversar, porque eu quero te provocar sobre outros assuntos. Eu quero falar contigo sobre a questão do EAD, eu quero falar contigo a respeito também pós-graduação, mestrado, enfim, porque esses dias eu entrevistando o diretor, o professor Vitor Paulo Machado, que é o diretor da Unideal, e ele me falou que muito satisfeito, professor, muito feliz, porque ele fez um processo seletivo agora para novos professores, e até porque eles vão ampliar a atividade da Universidade em Bagé, e me chamou a atenção na fala dele que a quantidade de pessoas de Bagé que hoje tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que me chamou a atenção isso. E como eu sei que tu trabalha muito essa ideia, é claro, quero com certeza conversar contigo semana que vem sobre o que, que vocês estão pensando para o futuro na universidade, professor.
Ah, vai ser um prazer fazer isso. Pode nos chamar aí que a gente ajusta nossos horários e vai ser um prazer conversar com o amigo mais uma vez.
Porque esse tema eu acho extremamente importante, né?
Sem dúvida nenhuma.
Claro. Querido amigo, aqui sempre à disposição, boa sorte aí no CIEP, né, que a gente tenha bastante gente também participando do nosso processo seletivo complementar. Boa sorte em tudo, tá? Estou sempre junto com vocês aqui.
Não, eu sei disso, que você é um parceiro nosso. A Unipampa vai estar sempre de portas abertas e sempre quando tiver alguma novidade,
uhum,
a gente não vai deixar de bater a tua porta aí para divulgar e para bater aquele papo gostoso aí que é sempre atencioso e respeitoso conosco, então é um prazer sempre falar contigo, Zé Luiz.
Tu sabes, professor, que eu acabei colocando no ar já faz 2 semanas um podcast que foi criado aí pelo pessoal da área de meio ambiente e que está fazendo um sucesso total. São 10, 12 minutos que o pessoal está produzindo, inclusive com a Sociedade Brasileira de Arborização, através da Kathleen e também dos teus bolsistas. Cara, fantástico, viu? Era tudo que eu estava precisando aqui no Redação e fui ofertado por isso, sabe?
Sim.
Então, quero te parabenizar também por essa parceria aí.
Muito obrigado.
Grande abraço, querido amigo.
Um abraço, Wilson.
Até. Tchau, professor.